DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2019. Advogados do Racker português, que forneceu os documentos revelados pelo Luanda Leaks, defendem reconhecimento do estatuto de denunciante a Rui Pinto. A audição de administradores da Nós Comunicações fica sem enquadramento após renúncias e não se realiza.
Enquadram-se numa estratégia de preservação de imagem e de reputação.
E insegurança impede alunos de frequentarem as escolas em Manica.
Houve um menino que estudava 12ª, quando ia para casa, então foi queimado no mesmo carro. Então é aí onde criaram todos confusão, porque todos os pais também retiraram todas as crianças.
Acompanhe. Os advogados do Racker português Rui Pinto assumiram esta segunda-feira que o seu cliente é a fonte dos documentos que levaram ao Luanda Leaks a investigação jornalística que expôs os esquemas alegadamente fraudulentos da empresária e filha do ex-presidente de Angola, Isabel dos Santos. O Racker está detido em Portugal há cerca de um ano, depois de fornecer dados que resultaram noutro escândalo de corrupção. Rui Pinto é acusado de acesso ilegal a documentos. Em entrevista à DW África, o advogado William Borden falou sobre as motivações que levaram ao vazamento dos documentos e também defendeu o reconhecimento do estatuto de denunciante ao Racker. Este é um trabalho de Márcio Pessoa e Tiago Melo.
O presidente da Plataforma de Proteção para Denunciantes em África, William Borden, também é advogado de Rui Pinto. Em entrevista à DW África, Borden diz que recebeu o material do hacker português entre o final de 2018 e início de 2019. Entre o material estavam informações sobre o escândalo Football Leaks, que revelou alegados esquemas de corrupção no futebol, mas também havia ficheiros aleatórios de pessoas ligadas a Isabel dos Santos. Borden afirma que Rui Pinto não tinha uma motivação específica sobre Isabel dos Santos quando entregou os documentos à Plataforma de Proteção para Denunciantes em África.
Há uma comunidade com interesses comuns, composta por pessoas que fazem parte do mundo de Isabel dos Santos e da criminalidade ligada à indústria do futebol em Portugal. Essa conexão não foi propositada, foi detectada de forma aleatória. Estava tudo absolutamente conectado. As mesmas pessoas, os mesmos advogados, os mesmos bancos. Eu entendi imediatamente que tinha de ter técnicos para fazer a revisão e análise dessas informações. Aí decidimos dar isso ao Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que fez o seu trabalho.
Através dos documentos entregues pela Plataforma de Proteção de Denunciantes em África, foi desencadeada uma investigação pelo Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação. E no dia 19 de janeiro, os alegados esquemas fraudulentos de Isabel dos Santos vieram à tona. Como resultado, na quarta-feira da semana passada, a Procuradoria-Geral de Angola constituiu a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos como arguída por alegada má gestão na petrolífera estatal Sonangol. Isabel dos Santos é acusada de desviar dinheiro público angolano para paraísos fiscais. Borden diz que Rui Pinto é considerado um denunciante fantástico e uma das pessoas que mais contribuiu para apurar a verdade em vários inquéritos que já foram iniciados na Europa. Há uma cooperação efetiva entre os diferentes sistemas de justiça europeus através do Organismo Europeu de Cooperação Judicial. Por isso, William Borden defende o estatuto de denunciante do seu cliente ao mesmo tempo que critica as autoridades portuguesas.
And the desk I share with ICRG was also shared with the prosecutor. So what I did.
O disco que eu compartilhei com o consórcio de jornalistas também compartilhei com procuradores. O que eu fiz é uma resposta à minha obrigação como advogado de defender o meu cliente o máximo que eu possa, defendê-lo nesta situação absurda de ele estar detido há cerca de um ano. Ao mesmo tempo, os corruptos ligados ao Football Leaks e ligados ao Luanda Leaks continuam tranquilos. Até ao momento, há uma situação absurda de as autoridades portuguesas não anunciarem qualquer investigação criminal, apesar de terem todas as informações necessárias para o fazer. Esse paradoxo só é possível devido à capacidade de influência que o mundo da corrupção tem para agir em Portugal na clandestinidade, além do mundo da democracia. Portugal é um país fantástico, mas há um mundo sombrio que beneficia de proteção e esta é a razão para o meu cliente estar preso. That's the reason and the only reason of the detention
judiciary harassment against my client. Tiago Melo, DW.
Queremos saber a sua opinião, o que acha do tratamento que está a ser dado pelas autoridades portuguesas ao wrecker Rui Pinto. Vamos agora às primeiras participações dos nossos internautas com Guilherme Correia da Silva. Boa noite, Guilherme.
Olá, boa noite. São vários os comentários que recebemos na página da DW no Facebook. Um deles é de Obededom de Ngungo, que diz que o hacker português merece liberdade, pois existe lei que condena a prática de pesquisa inerente à atitude em causa. E Lakim Banza pergunta: então não dizem que quem fala a verdade não merece castigo? O hacker mereceu porquê? É a questão que nos deixa Lakim Banza no Facebook.
Obrigada, Guilherme. Mais tarde ele volta com mais comentários e você ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
O administrador não executivo da NOS, Ângelo Paupério, foi hoje eleito presidente do Conselho de Administração da Operadora de Telecomunicações, substituindo Jorge Brito Pereira, que renunciou ao cargo na quinta-feira. Além de Brito Pereira, Mário Leite da Silva e Paulo Oliveira, dois outros administradores não executivos da NOS, empresa onde Isabel dos Santos tem participação acionista juntamente com a Sonae, renunciaram aos seus cargos junto do Conselho de Administração. Os três deveriam ter sido ouvidos esta segunda-feira pela Comissão de Ética da Sociedade, mas a audição ficou sem enquadramento, como nos conta João Carlos, a partir de Lisboa.
Os administradores Jorge Brito Pereira, Mário Leite da Silva e Paula Oliveira já não foram ouvidos esta segunda-feira, como estava previsto, pelo Comitê de Ética e a Comissão de Governo Societário da NOS, dado que os administradores não executivos renunciaram aos cargos que ocupavam no Conselho de Administração da NOS, o Comitê de Ética não se realizou. Dá conta uma nota da empresa enviada esta tarde à DW África, explicando que, assim sendo, não haverá enquadramento para a sua realização. A decisão de chamar à audição os três administradores da operadora, citados no escândalo Luanda Leaks, foi tomada antes de uma reunião do Conselho de Administração da NOS sobre o caso, que se realizou na passada terça-feira. Entretanto, os três portugueses apresentaram as respectivas renúncias ao Conselho Fiscal na semana passada, poucos dias depois da justiça angolana ter acusado a empresária de má gestão e desvio de fundos da petrolífera Sonangol. Os respectivos nomes surgem ligados a Isabel dos Santos, suspeita de ter transferido pelo menos 115 milhões de dólares da Sonangol para uma empresa em Dubai. Jorge Pereira é seu advogado, Paula Oliveira é amiga próxima da empresária angolana e Mário Leite da Silva, seu braço direito. Domingos da Cruz, professor universitário angolano, analisa o caso.
Do meu ponto de vista, enquadram-se numa estratégia de preservação de imagem e de reputação. Na verdade, uma reputação que nunca existiu para os três, porque agora foram descobertos.
Para este académico e um dos ativistas políticos perseguidos pelo regime de José Eduardo dos Santos, esta saída imediata dos três administradores é compreensível.
Por outro lado, também eles precisam de tempo e preservação de energias para preparar a sua defesa em tribunal, porque certamente serão responsabilizados, não é?
Relativamente à possibilidade de tais portugueses serem julgados em Angola, tal é a pretensão do Ministério Público angolano, Domingos da Cruz avalia ser uma questão de grande complexidade devido às diferenças na constituição dos dois países. Na perspectiva de Domingos da Cruz,
o posicionamento de Isabel ao sair da NOS, da EFASEC, da GALP, etc., é igualmente uma estratégia que visa preservar e provavelmente levar os seus ativos ali onde ela entende ser porto seguro, onde eventualmente não será submetida aos ataques que temos estado a assistir nos últimos dias.
Além da FSEC, Isabel dos Santos também já renunciou à sua participação no Eurobic, onde detinha 42,5% do capital. O Banco Português já deu início ao processo de venda da parte da empresária angolana e, de acordo com informações veiculadas pela imprensa portuguesa, para além de espanhóis, há um grupo bancário chinês interessado em adquirir a parte dos investidores angolanos no referido banco, liderado pelo ex-ministro português das Finanças, Teixeira dos Santos. Na opinião de Domingos da Cruz,
relativamente à pretensão dos chineses de tomarem o vazio que os angolanos estão a deixar, eu diria que estamos diante de uma oportunidade de negócio e eles estão, claro, a aproveitar este momento, não é?
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Em nota, Isabel dos Santos voltou a refutar as alegações que chamou de infundadas e falsas afirmações divulgadas pelo Luanda Leaks e informou que deu início a diligências para as ações legais contra o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação e parceiros. A empresária angolana considera que foram usados seletivamente imagens e documentos mal interpretados e supostamente baseados em e-mails obtidos criminalmente por via direct para construir uma narrativa enganosa sobre as suas empresas, investimentos e trabalho em geral. Já a ex-eurodeputada portuguesa Ana Gomes criticou hoje os dois pesos e duas medidas da justiça portuguesa em relação a Rui Pinto, a fonte dos documentos que levaram ao Luanda Leaks, exigindo que o Record tenha estatuto de denunciante. Rui Pinto, criador de uma plataforma onde foi publicada vasta documentação secreta relativa a transferências e contratos de jogadores de futebol, vai responder em julgamento por 90 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão. Mas a justiça portuguesa já aceitou colaborar com a sua homóloga angolana, que utiliza documentação recolhida por Rui Pinto para acusar a empresária Isabel dos Santos de má gestão de dinheiros públicos. De acordo com o Financial Times, a intermediária de matérias-primas holandesa Trafigura está a negociar um complexo acordo de reestruturação financeira que fará com que a Cochin, um veículo de investimento fundado pelo general angolano Leopoldino Fragoso, conhecido também como General Dino, reduza a sua participação no distribuidor de combustíveis Puma Energy de 15% para menos de 5%. A Trafigura, que já detém 49% da Puma Energy, venderia depois as ações que comprar da Cochin novamente à Puma, conseguindo assim manter a sua percentagem acionista abaixo dos 49% e evitando consolidar a Puma nas suas contas. O Serviço de Investigação Criminal de Angola registrou, nos últimos 3 anos, 89 crimes de tráfico de seres humanos. Foram detidas 85 pessoas e 217 vítimas foram resgatadas, a maioria menores de idade. O Partido de Renovação Social Guineense pediu hoje à Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental para sancionar quem está a tentar provocar uma crise política no país. No comunicado, o PRS aconselha Domingo Simões Pereira, líder do PAIGC e candidato às presidenciais guineenses, e os juízes do Supremo Tribunal de Justiça a abdicarem da sua vã tentativa de inverter os resultados eleitorais. A ONG moçambicana Centro de Democracia e Desenvolvimento defendeu hoje o recurso aos mecanismos internacionais de defesa dos direitos humanos para a responsabilização do Estado moçambicano pela morte do observador eleitoral Anastácio Matavel em outubro.
DW Deutsche Welle.
Cerca de 2 mil alunos do ensino primário poderão não frequentar as aulas este ano devido à insegurança provocada pelos ataques de homens armados no distrito de Gondola. Muitos sequer fizeram as suas matrículas, como nos conta Bernardo Jequete, a partir de Chimoio.
estima-se que 2 mil alunos matriculados não poderão assistir às aulas. Dos 10.500 alunos previstos para serem matriculados no distrito de Gondola, apenas 3 mil foram inscritos, segundo revelou João Tricano, porta-voz da Direção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano de Manica. Tricano sossegou, dizendo que, com o reforço da segurança ao longo da N1, onde ocorrem com frequência os ataques dos homens armados, a situação tende a normalizar-se com o regresso paulatino da população que se havia refugiado para as regiões mais seguras.
Orientamos as escolas de modo que possam trabalhar com os conselhos de escolas no sentido de identificar para onde foram as crianças, onde se refugiaram, e caso haja escolas circunvizinhas, podem se inscrever e dali, se o ambiente for tranquilo, eles podem regressar e voltar para as escolas onde vinham ou possam frequentar normalmente as aulas.
Algumas escolas da região não conseguiram alcançar a meta de matrículas. É o caso da escola primária de Pinanganga. O diretor Luiz Gua diz que a insegurança naquela zona é o principal motivo.
Neste momento, nós conseguimos matricular 52 alunos da meta de 130, porque ainda alguns pais estão fora do local, mas esperamos que a qualquer momento venha.
Em Gondola, a situação da insegurança está a provocar o êxodo de pessoas para a sede do distrito e cidade de Chimoio. Um dos exemplos é de Luciano Fernando, aluno da 11ª classe, que frequentava as aulas na escola secundária de Amatongas.
Aqui já tenho medo de estudar onde não acontecer. Sim, por isso vou a estudar a Gondola.
Lucas Chamboera, um dos pais residentes em Chipindaume, no distrito de Gondola, entrevistado pela DW, disse que os pais encarregados de educação fugiram da zona temendo dos ataques armados.
Houve um ataque que passou no mês atrasado, no mês passado, porque houve um menino que estudava 12ª, quando ia para casa, então foi queimado no mesmo carro. Então é aí onde que criaram todos confusão, porque todos os pais também retiraram todas as crianças que iram.
De Chimoio, para DW Bernardo Jiquete.
DW Notícias.
Segundo números oficiais, o número de infectados pelo coronavírus subiu para mais de 2.700. Pelo menos 80 pessoas morreram da doença até agora. A entrada de passageiros no Aeroporto Internacional de Luanda está a ser rastreada através de medição de temperatura e preenchimento de formulários. Já o Ministério da Saúde Pública da Guiné-Bissau apelou aos cidadãos à prevenção, como lavar as mãos com água e sabão, evitar contato com secreções e não partilhar objetos pessoais, como talheres. Mais de 200 sobreviventes do Holocausto participaram da celebração da libertação do campo de concentração e extermínio de Auschwitz há 75 anos. Rosas vermelhas foram depositadas no local onde muitos foram assassinados.
DW, Espaço do Ouvinte.
A nossa pergunta: o que acha do tratamento que está a ser dado pelas autoridades portuguesas ao wrecker Rui Pinto? Vamos a mais reações com Guilherme Correia da Silva.
Mais reações. Irmãos Pedro comenta que talvez o grande problema é expor o hacker como um grande criminoso, algemado e sobre grandes medidas de segurança, mas também acredita que seja para garantir a segurança dele. Salio Senha Candeia acha que as autoridades portuguesas estão a dar um mau tratamento ao caso de Rui Pinto e que ele merece uma redução da pena por ter ajudado a descobrir alguns documentos que podem ser importantes na investigação sobre Isabel dos Santos. Adulai Candé acha que as autoridades portuguesas estão muito bem cientes do que está por detrás de todas estas manobras. É preciso muita ponderação por parte das autoridades para poder tomar a melhor decisão, porque esta jogada visa simplesmente atingir uma pessoa, escreve Adulai Candé. Serafim Joaquim é da opinião que os políticos defendem a institucionalização da corrupção e é triste Cris Mateus diz que Rui Pinto merece uma estátua de bronze e Sousa José Gaston diz que merece uma fortuna. Por fim, Suzani Ordete pergunta por que está preso se revelou a verdade. É a questão que deixa Suzani Ordete no Facebook.
Obrigada, Guilherme Correia da Silva, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Cristiane Vieira Teixeira e participação de Guilherme Correia da Silva, termina aqui esta emissão. A todos, uma ótima noite.